De volta com o CBN Saúde, hoje conversando com a professora doutora Débora Santana. Ela é doutora em Biologia Celular, é pesquisadora na Universidade Estadual de Maringá e fala hoje com a gente sobre o cérebro. Professora Débora apontou lá no início do nosso CBN Saúde sobre a plasticidade do cérebro. Bom, vamos entender um pouco mais como isso funciona. A professora já indicou que o nosso cérebro consegue se adaptar, né? Consegue, em alguns momentos, responder a determinados estímulos em setores diferentes, quando ele perde certas funções por algum tipo de problema. Bom, isso significa também que a gente consegue dar conta, quem sabe, de estimular o cérebro a ponto de retardar o envelhecimento cerebral? Ou seja, o cérebro envelhece também ou não, professora?
Envelhece. Nosso corpo, todos os tecidos, todos os órgãos envelhecem. O nosso cérebro, ele vai perdendo neurônios. Então,
Perde neurônios.
É interessante porque a gente pensa assim, uma célula tão preciosa como o neurônio, tão especializada, né, que eu comentei há pouco das suas funções. Mas se você pensar, a gente perde durante o crescimento e o desenvolvimento. Um bebê, ao nascer, ele tem 100 bilhões de neurônios. Nós, adultos, temos 88 bilhões de neurônios. Já teve uma inflação aí, né?
Já perdemos. Certo.
E ao longo do envelhecimento, nós temos a tendência natural de perder mais neurônios. Isso faz parte do envelhecimento. Ah, mas isso então será uma sentença de perda de memória, de aprendizado, de qualidade de vida? Não necessariamente. Depende da condição dos neurônios que sobreviveram.
Certo.
Depende da capacidade dos neurônios que sobreviveram, que são muitos, né, muitos, de conseguir ter esta plasticidade e ocupar fisicamente e funcionalmente o lugar daqueles que morreram. Por quê? Porque ele cresce literalmente. Então, ele tem lá uma série de prolongamentos, como se fossem braços, ele pode desenvolver mais, ou mais longos, ou mais ativos, e com isso cumprir o papel de outros que deixaram de existir.
Consegue ficar, digamos assim, mais ágeis?
Mais ágeis. A gente sempre brinca que é como se eles ficassem mais cabeludos. Eles vão desenvolvendo mais prolongamentos e vão atingindo mais áreas. Mas isso não é sozinho, né? Não é automático.
Ele não faz sozinho. A gente precisa estimular.
Tudo, toda a memória, todo o aprendizado envolve transformações nos neurônios. Então, nós precisamos estimular de diferentes maneiras a plasticidade cerebral para que a gente tenha um envelhecimento de qualidade. Por exemplo, estudos mostram que idosos que fazem exercício físico aeróbico, isso significa um exercício que o coração bata mais rápido do que o normal, em que a gente fique ali com dificuldade, por exemplo, de falar. Imagine uma caminhada, se o idoso caminha meia hora por dia, durante 6 dias por semana, a ponto do coração estar disparado, claro, com acompanhamento, né?
Passar primeiro com o cardiologista.
Mas, enfim, se ele caminha 6 dias por semana, meia hora por dia, a tendência é ele ter uma melhora de memória significativa no final de 6 meses. Estudos que foram...
Seis
meses já tem resultados. No final de 6 meses já foi possível ver em imagem o resultado. Ver em ressonâncias um aumento da área do hipocampo, que é uma areazinha do cérebro responsável pela memória. Então, ajuda a memória. Outros estudos mostram que indivíduos, mesmo que idosos, quando fazem ginástica cerebral ou fazem estímulos neurocognitivos, que significa atividades de desafio para a memória e para o cérebro, também tem melhora na memória e aumentos em pequenas áreas cerebrais que podem ser vistos até em imagem, depois ali de cerca de 6 meses a 1 ano de atividades. O que seria isso? Palavras cruzadas, desafios lógicos, sudoku, leituras desafiadoras, aprender uma nova língua, fazer desafios mentais para si mesmo ao longo do dia. Isso pode ser feito em consultório psicológico ou psicopedagógico, ou pode ser feito em casa, né, com estímulos diferentes.
Mas é preciso dedicar muito tempo a isso, professora?
Olha, esses estudos mostram que para idosos, cerca de 3 vezes por semana, 1 hora por dia. Então, 3 horas por semana, não é muito, né?
Mas isso para pessoas mais idosas.
Mais idosas. Mas nós, de forma geral, precisamos ter um comportamento mais desafiador. Por exemplo, se você na tua casa já está habituado com a posição dos móveis, o lugar de guardar as coisas, os quadros na parede, você precisa mudar isso. Inverter os quadros, muda a gaveta de posição. Põe a gaveta de talher no terceiro lugar e a gaveta de tampa na primeira gaveta. Só esse fato já vai fazer com que você desenvolva mais atenção.
E é, de fato, algo que incomoda no começo, né?
É algo que incomoda.
Isso mostra que o cérebro precisa criar um novo caminho para mandar essa informação, né?
Isso mesmo. A gente estava operando em piloto automático. Você já, sem ver, abriu a gaveta, pegou o talher e já está usando sem saber como fez isso. O fato de mudar a ordem já faz com que você comece a reestruturar o seu cérebro. É, um outro exemplo muito simples é o transporte para casa. Você, quando vem para o trabalho ou vai para casa, seja a pé ou de carro, algumas vezes eu garanto que você já chegou no seu destino sem perceber por onde foi. Isso é péssimo para o cérebro. Significa que você está usando sempre os mesmos neurônios. Então precisa inverter o caminho, mudar o trajeto, ter novidades e desafios para o cérebro. Porém, sem trazer estresse. Porque o estresse mata neurônios. Então, se essa mudança de trajeto está te causando extremo estresse, você precisa elaborar outra forma de estimular o cérebro.
Tá. Só para a gente concluir a nossa conversa, a gente já está em cima do horário, professora. Como você falou nessa questão do estresse, então como a gente não ter esse estresse? Como que a gente caracterizaria esse estresse dessa atividade nova?
Nós temos que procurar fazer aquilo que gostamos e desenvolver o gosto também pelo que fazemos. É como estudar um outro idioma. Isso é extremamente estimulante para o cérebro. Mas é importante que você tenha um grupo agradável, um local agradável, situações que te favoreçam e não situações extremamente estressantes. Uma escola cara, um grupo chato, um professor sisudo, uma língua que não te interessa. Isso tudo faria com que o estresse fosse maior do que o benefício. Então, associar a leitura de materiais agradáveis, a frequência com pessoas queridas e o acesso fácil faz com que você tenha o estímulo com menor carga de estresse.
Professora Débora, foi um prazer recebê-la.
Obrigada pelo convite e fico à disposição.
Conversamos com a professora Débora Santana, ela é doutora em Biologia Celular, nosso assunto de hoje foi o cérebro.